Mas elas, nesta tarde, recebendo o médico Fausto Steckel, estamos falando aí da prevenção e de diferentes situações de saúde e de doença na infância. E no bloco anterior falávamos da febre. Nesta época são muito frequentes resfriados, gripes, rinites. Qual a diferença? Como separar o que é o mais grave, o que é o mais simples?
É, na verdade, eu às vezes brinco quando a gente tá, às vezes, no consultório, eu pergunto, e aí, mãe, o que, que houve com a fulana? Aí ela comenta assim, ah, doutor, é gripe. E daí eu fico
Será?
Assim... Tá, mas o que que é? O que que tá acontecendo, né? Assim, porque gripe já é um diagnóstico. A gente já fechou um diagnóstico, né? Gripe é algo, uma doença, né? Uma síndrome, né? Assim, então a gente não pode taxar uma coisa sem saber mais ou menos. Porque é bem como tu falou, a rinite, o resfriado, a gripe.
A rinite.
Elas se confundem, assim, né? Os sintomas são muito semelhantes. E na verdade, várias doenças têm muitos sintomas semelhantes, como
porém,
a febre.
Porém, os tratamentos são diferentes.
É, pois é, na verdade aí é que tá, muita coisa pode ser feito, como a gente tava falando, só assim, uma coisa comportamental mesmo, né? Então assim, a grande diferença da gripe é que ela é um vírus, né? Então um vírus influenza, que é essa, inclusive é essa que a gente toma vacina contra, né? Geralmente agora no inverno a gente tem essas doses da vacina que é pra contra o vírus influenza. Existem vários tipos, subtipos de vírus influenza que são tipos de gripe. Quando a gente fala, ah, tem várias gripes, é verdade. Porque são vários tipos de vírus que foram se mutando e aí foram tendo aquelas gripes. Teve aquela H1N1 muito famosa, né, a gripe aviária. Então assim, a gente teve várias, na nossa história, a gente tem essas histórias de gripes. Então na verdade, isso é um diagnóstico fechado. Então é um vírus que causa esses sintomas que são muito semelhantes ao resfriado. Febre, coriza, tosse, mialgia, que é aquele cansaço, aquela dor no corpo, né? Então isso tudo é uma coisa muito parecida com um resfriado. O resfriado nada mais é do que o que a gente chamaria, assim, de uma infecção de via aérea alta, que quando a gente começa a ficar mais trancado em cima, começa a ficar com congestão nasal, com coriza, um pouco de peso no respirar e tal, coisas assim, a gente começa a perceber que isso é uma inflamação, geralmente, e aí é uma coisa, uma reação, na verdade, reação inflamatória, que a gente costuma falar. Então, isso tudo, geralmente, o tratamento é meio semelhante. Sintomáticos, remédio para dor, um soro para limpar o nariz, aquela coisa toda. A rinite, ela já é uma doença que pode ser agudizada ou pode ser crônica. E é uma doença que exige um tratamento mais específico. Geralmente com corticoide inalatório, que a gente bota o sprayzinho com corticoide nasal. É uma doença que pode dar ronco quando a criança dorme. Pode dar aquelas apneias, que a criança para de respirar um pouquinho quando tá dormindo e volta. Pode dar aquela voz nasalizada, que a criança fala mais pelo nariz, né, e respira mais pela boca, é um respirador oral que a gente chama, né, e aí tem aquela carinha mais assim, daquele dentinho mais em vezinho, assim, sabe, de quem tem o palato, que é o céu da boca um pouco mais alto. Então, na verdade, isso já é uma doença mais caracterizada por um tratamento mais específico, não tanto por vírus, mas os vírus, eles prejudicam a rinite. Então, quem é o rinítico, ele vai sendo prejudicado por esses vírus, né?
Então, é difícil para uma pessoa leiga identificar a diferença.
Na verdade, é difícil até para o médico, né? Então, por isso que às vezes a gente fala para observar. Vem no início e observa, né? Então, assim, a gente vai observando. Então, tudo isso é uma questão que a gente vai vendo a evolução. Eu sempre falo que o norte é uns 5 dias. A medicina, ela não é matemática, mas do 3º ou 5º dia a gente tem um norte de uma progressiva melhora. Então, a gente imagina que é uma coisa viral ou uma continuidade dos sintomas, ou uma permanência dos sintomas, ou uma piora, que daí seria algo mais para outra.
E a importância, doutor Fausto, de um tratamento contínuo? Porque o que a gente nota também é que às vezes a gente procura um médico, começa a tomar durante 2, 3 dias, né, o antibiótico, mas às vezes ganha 2, 3 vidros de remédio e tal, né? Ah, mas a criança tá meio boa, daí no 4º dia tu já esqueceu de dar uma dose, no 5º dia já... E aí já foi, né? Ah, a criança tá boa, interrompe o tratamento.
Sim.
Existe, é importante, assim, fazer esse tratamento certinho, como é prescrito pelo médico?
É, então, é bem importante que a gente identifique muito isso, assim. Se for realmente uma doença que exija o uso de antimicrobiano, que são os antibióticos, que a gente chama, o ideal sempre é fechar o ciclo dele, uhum, né? Assim, então, tem antibióticos que a gente usa por 5 dias, por 3, por 10, por 7, por 14 dias. Então, sempre é bom que a gente cumpra, obviamente, aquilo ali, pra gente não fazer aquela resistência bacteriana que a gente não quer fazer. Porque as bactérias, elas vão se alimentando também pelo remédio e elas acabam crescendo. Não é assim tanto, ah, tal antibiótico não faz mais efeito. Não é que ele não faça efeito, é que a gente tem muita bactéria, né? A gente convive muito.
Isso é quando, no caso, assim, você... fecha o ciclo do antibiótico, faz o tratamento certinho, aí a criança fica uma semana sem tomar o antibiótico e já retoma todos os sintomas novamente.
Tu sabe que isso, eu acho que até tem um pouco mais das reinfecções, assim, sabe? Uhum. Sabe aquela coisa da gripe mal curada que a avó da Sim. gente falava? Eu acho que até talvez seja isso. A gente melhora de uma doença e a gente acaba pegando uma nova doença de outra pessoa. As crianças, diferente dos adultos, elas têm menos essa coisa comportamental. Elas se abraçam muito, então a gente mantém...
Dividem brinquedos.
Isso, dividem bico às vezes, né? Então, a gente tem... O adulto tem essa se afasta meio metro.
Não, se tu tomou água num copo, eu não vou botar minha boca ali, né? A gente já tem
esse... A gente tem essa coisa, né? A gente não se aproxima muito das pessoas. As crianças, elas estão muito próximas. E então, é muito mais fácil a transmissão. Por isso que, até os 4, 5 anos, a gente sabe que as crianças acabam pegando mais bichos entre elas, assim, porque elas são mais propensas mesmo, né? Estão mais expostas aí. Isso, né? Mas a questão do tratamento é muito importante e também o fato que a gente estava até falando aqui no intervalo, né? Coisas de tratamentos contínuos, coisas assim, porque acaba que agora que a gente está num equinócio, né? Que é o outono e primavera são os equinócios, então a gente, que é onde a gente tem mais essas coisas das prevenções, principalmente de doença respiratória, como asma, bronquite, rinite, então a gente tem mais as diferenças de temperatura, a gente tá naquele ambiente cebola, né, que a gente começa no início do dia cheio de roupa e vai tirando, depois tem que botar de volta, então isso vai propiciando que a gente pegue mais... tipos de doença. Então, esses são os períodos, eu acho, que a gente tem que fazer mais uso daqueles tratamentos contínuos, que são os corticoides inalatórios ou nasais, essas coisas assim, sabe? Então, tem que ter sempre essa relação muito boa, né? Assim,
em termos de prevenção, nessa época, o que é interessante fazer?
O que é interessante fazer para quem é asmático já de... tem o seu diagnóstico já fechado, seria usar o corticoide inalatório, né, para evitar ter crises. Aquela crise de falta de ar, de broncoespasmo, aquela chaleirinha que a gente fala. Isso seria o ideal nesses equinócios, que seria outono ou primavera. Primavera, pólen das flores, mudança de temperatura, outono por estar começando mais o frio. Então, acaba que os asmáticos e os bronquíticos, eles sofrem um pouco mais.
E para as gripes e os resfriados?
Gripe e resfriado não tem como, né? A gente não tem como fazer muita prevenção. Tem
aquela história de agasalhar bem...
A história de agasalhar bem é mais para do resfriado, que a gente chama, assim, de não ficar muito, muito exposto ao frio. Mas a questão da gripe, claro, a gente tem a vacina, né? Inclusive, a gente tem os grupos de risco para vacina.
Mas não é 100%, né?
Não é porque a gente tem as cepas que a gente tava falando. A gente tem muito tipo de vírus, né? Então, acaba que fica difícil. Por exemplo, a que a gente tem agora nos postos aqui em Teutônia, que é na rede pública em geral no Brasil, é uma vacina trivalente, que ela pega três tipos de vírus. E nas casas de vacinas particulares, geralmente é a tetravalente, então pega um pouco mais de vírus, uma cepa diferente do vírus. Então isso já muda, isso já é um espectro que a gente já está mudando para quem é vacinado com uma tetra e por uma tri. Então, até essa prevenção, ela é diferente, né? Assim, então, tanto quanto...
Vitamina C, água, tudo ajuda?
Claro que ajuda. Assim, um corpo hidratado e com bastante reserva de defesa, ele é um corpo, obviamente, menos propício ao ataque, né? Então, uma criança que se alimenta muito bem com fruta, verdura, com comida de verdade, que a gente chama e não bobagem, ela tem um aporte muito melhor de defesa, né? Então, assim, vitamina D agora no sol também, que é um hormônio que a gente produz, que é uma coisa também essencial, né, pra gente
Em relação aos ambientes, muitas pessoas acabam fechando tudo com receio do frio entrar. Isso não acaba tendo justamente um efeito contrário de contaminação?
É muito complicado isso por causa dos colégios, né? Assim, existe uma briga entre os pais, né? É, vamos deixar o ar-condicionado ligado ou não? Vamos fechar ou vamos abrir, né? As crianças vão passar frio ou não? Então, isso é uma coisa que causa um certo embate, assim, entre os pais. Eu percebo isso muito nas crianças. Eu acho que ficar fechado no ambiente é mal mesmo, uma coisa que acaba acarretando uma piora, né, mesmo, assim, das crianças, se são muitas crianças num espaço muito pequeno. Então, sempre ter alguma coisa de ventilação, né, assim, sempre ter alguma janela aberta. Claro, vai estar um dia muito frio, não vai ser o propício, né, assim, a gente tem que usar dois pesos, duas medidas, assim, então acaba, tu fica com dois corações e não sabe, acho que as professoras, as diretoras, elas não sabem bem como agir nesse momento, né, assim, mas eu acho que é importante a gente ter noção de que o ar-condicionado, ele vai ressecar via aérea, então assim, manter sempre umidificado, aquela coisa do sorinho é ouro, é a dica ouro, assim, sabe, soro fisiológico em via aérea é pra gente manter uma saúde, né, assim, das vias aéreas superiores, que é o que a gente mais tem, né, a gente mais tem a garganta, nariz e ouvido, é isso que a gente tem que manter.
E como
bem.
Usa esse soro? Usa quantas vezes por dia?
Existem vários tipos, né, assim, no mercado hoje, na farmácia, assim, a gente encontra tipos que são jatos, né, que são semelhantes, são um tubo de desodorante, assim, tem uns bicos ejetores que a gente faz o jato. Eu acho bem bom esse, porque é prático, né, assim, mas é muito caro, né, assim, acaba custando caro e ele não é tão efetivo quanto se tu pegar uma seringa e um pote de soro. Só que o brasileiro, ele é acostumado à
praticidade,
né. Agora a gente viu, quando teve a greve dos caminhões, a gente vê que o pessoal foi comprar pão, não foi comprar farinha e ovo, porque a gente quer a coisa pronta, né, então assim, a gente gosta da facilidade. Eu, particularmente, gosto de dizer que pegar uma coisa assim, um pote de soro, esquentar no micro-ondas 30 segundinhos para ficar morninho, puxar uma seringa, uns 20 ml, jogar numa narina, sair pela outra, aquela coisa que a gente vê, vídeo de internet, de YouTube, coisa assim, que funciona bem. Eu acho que isso é barato e bom, né? Assim, acaba...
Isso é só para crianças?
Então, na verdade, o adulto, ele já consegue fazer o próprio... Ele escarrar, né? Assim, então, ele consegue fazer aquilo de tapar uma narina e tirar a secreção, né? Assim, então, eu acho que o adulto, ele acaba não precisando tanto. Mas é uma coisa boa de lavar também. Tem adultos que lavam, principalmente com o soro ou com água e xilitol, que seria um poliol. Faz uma mistura com bicarbonato também, coisas assim que são bactericidas. Então, acaba que... tiram aquelas bactérias que vão acabar fazendo mal para a via aérea superior. Mas as crianças se beneficiam muito mais, com certeza.
Na sequência, estaremos de volta conversando com o médico Fausto.